Em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras deram um passo importante na luta feminina por igualdade de direitos com os homens. Nesta data, por meio de um decreto do então presidente Getúlio Vargas, elas conquistaram o direito de votar. Até o início do século XX, o voto era praticamente um direito exclusivo dos homens. Ao longo desses 93 anos dessa conquista, as mulheres ampliaram sua representatividade na política e nas decisões do país. E para homenagear a conquista do voto feminino e também o Dia Internacional da Mulher, que será comemorado no dia 8 de março, a Câmara realiza hoje uma sessão solene. Nós vamos conversar sobre esses dois assuntos com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Bom dia, deputada. Tudo bem com a senhora?
Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui no painel.
Deputada, explica para a gente qual é a importância da conquista do voto feminino. É uma conquista que não tem nem 100 anos ainda, né? Se a gente pensar, é um tempo relativamente curto. Qual a importância dessa conquista?
93 anos, e o voto só se transformou em voto obrigatório outro dia, em 1965. Então, a conquista, porque nós estamos falando, né, de mais da metade da humanidade. Nós somos 52% dos seres humanos. E não é possível que se mantenha uma opressão cultural de tal monta que as mulheres fiquem sempre secundarizadas em relação à definição dos destinos das suas vidas, da vida da sociedade. E na historicidade da humanidade, nós enxergamos isso. Então, é evidente, passada a comuna primitiva, onde homens e mulheres cuidavam todos dos filhos de toda a tribo, com o desenvolvimento dos meios de produção, das relações econômicas, a mulher ficou confinada ao espaço doméstico, né? Então, na escravidão grega, todos votavam, menos os escravos e as mulheres, mesmo as da aristocracia, né? No feudalismo, o servo levava o seu quinhão, a serva que ajudava o servo ali cotidianamente também não. E, além do mais, no dia do casamento, ao leito do senhor feudal antes de ir ao seu noivo. Então, e no capitalismo é isso, nós temos que aprovar leis para igualar salários, mesmo assim sabendo que elas não são completamente cumpridas. Eu sou autora da primeira lei de igualdade salarial, que agora o governo adotou uma política, não é, de bonificar as empresas com um selo de equidade em quem unifique salários entre homens e mulheres, o que é ainda virtualmente diferente no Brasil. Então, a importância do voto é o carimbo da cidadania, é a certidão de cidadão. E as mulheres não devem abrir mão desse seu direito, participando ativamente, levantando suas teses. A felicidade é que, em maioria, as mulheres sempre estão do lado mais progressista da sociedade.
Deputada Alice Portugal, as mulheres têm motivos para comemorar o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março? Que avanços a gente pode destacar?
Olha, nós temos muitos avanços. O século XX, o século passado, né, de onde somos oriundos, foi um século marcado por grandes vitórias. Essa é uma delas, né? O direito ao voto não foi só aqui, foi no mundo inteiro. No Brasil, nós tivemos, inclusive fomos apressados, há países da Europa que só tiveram garantiram o direito a voto às mulheres muito depois de 1932. Né? Nós tivemos aqui também a aprovação de uma legislação que é inédita no mundo e hoje influencia vários países do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Eu tive a oportunidade de estar já deputados na discussão e aprovação dessa lei, encaminhamento dessa discussão no meu estado, e é uma lei contra a violência mais avançada do mundo. Violência doméstica, violência de caráter de gênero, não é? E que a cada dia ela recebe especializações, recebe aprimoramentos. Nós tivemos também vitórias importantes, por exemplo, nos quesitos sociais. Você no Brasil tem um programa, foi interrompido, mas agora voltou, o Minha Casa Minha Vida. E a chave ser da mulher, a propriedade ser da mulher, é uma conquista, porque, infelizmente, né, o homem desfaz-se do patrimônio com facilidade diante das dificuldades. E a mulher protege a moradia para proteger a sua prole. Então, nós temos algumas marcas de controle social que nos importa muito. A discussão sobre a saúde da mulher no Brasil também avançou, apesar de termos ainda quase uma epidemia, assim, digamos, de câncer de mama, em função de tantos outros aspectos, né, relacionados à alimentação industrializada, estresse, fumo, etc. Mas é evidente que nós avançamos nos métodos diagnósticos, terapêuticos, para salvar a vida de mulheres. Agora temos problemas ainda, temos travas, legislações contestadas, como o direito ao aborto legal, que tem 46 anos de aprovado, mulheres que têm risco iminente de vida, né? Tem aquele filho e deixa cinco órfãos. Nada pior do que, né, uma família de órfãos. E, evidentemente, em 46 os deputados decidiram por isso. Depois, a criança que nasce sem cérebro, fetos anencéfalos, não vive 2 dias, é só sofrimento para quem gera e para o próprio ser humano que vem à luz. Então, essa é uma, digamos assim, uma posição absolutamente de se contestar uma legislação tão confirmada e tão antiga e necessária para a defesa da vida da mulher, né? Então, essa é uma discussão da hora que nós vamos ter que ter em um determinado momento, sem medo do que pense a sociedade, mas dizendo a verdade que o problema é de saúde pública. E, evidente, o Brasil, né, o feminicídio no Brasil é algo extremamente grave, né? São dados, eu peguei aqui os dados recentes. O Brasil ainda ocupa o quinto lugar no ranking mundial do feminicídio. Isso é muito grave. Só perde para El Salvador, e dizem que o presidente de El Salvador resolveu o problema da violência lá, menos contra as mulheres, né? Então, El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, em números de casos de assassinato de mulheres. Então, é muito grave isso. Aqui no Brasil se mata 48 vezes mais mulheres do que no Reino Unido, 24 vezes mais do que na Dinamarca, e 16 vezes mais do que no Japão e na Escócia. Sendo que esses índices, eles aumentaram na pandemia, é importante dizer isso. O confinamento, né, aumentou a irritabilidade e alguns, ao invés, né, de debaterem ou separarem, matam. Isso nós precisamos enfrentar cada vez mais no Brasil. Então, muitas vitórias, mas também muitas pendências.
Deputada Alice Portugal, em relação à participação política, a gente sabe que ela aumentou, né? Teve o direito ao voto, foi gradativamente aumentando, gradativamente, mas ela ainda é muito pequena. Qual o caminho para essa paridade, né, na política? Cota de candidatura ou cota de cadeira no parlamento, na sua opinião?
Eu não tenho dúvida, a história já nos mostra, países como a Argentina, países outros que experimentaram a cota de cadeiras, têm tido vitórias enormes na participação feminina, mas não são vitórias efêmeras, são vitórias de conteúdo, demonstrando que a dificuldade da mulher é enorme na hora de eleger-se. Dizem que é 8 vezes mais difícil se reeleger uma mulher do que um homem já eleito, né? Eu estou no meu sexto mandato, eu sei o que é isso. Antes do fundo partidário, o grau de dificuldade que nem a aposentadoria eu pude pagar, porque tinha que pagar a campanha. Então, muito difícil você ter um financiador para vozes agudas, né? Mulheres atrevidas, não é simples. Então, eu defendo a cota de cadeiras e acho que na próxima reforma política, porque nossa democracia é jovem e imperfeita. Então, nós estamos em constante busca de aprimoramento. Tivemos um grande avanço agora com essas federações partidárias, porque você diminui o cômputo geral de partidos e agrega os semelhantes. Isso foi muito positivo. No entanto, nós precisamos avançar para essa reserva de cadeiras de mulheres, porque está mais do que provado que, mesmo com o fundo eleitoral, as mulheres têm enorme dificuldade de eleger-se. E o pior é que, muitas vezes, partidos pouco éticos, infelizmente, constituem-se em fontes de fraude permanente em relação à participação feminina na política.
Deputada Alice Portugal, para encerrarmos rapidamente, quais seriam as prioridades da bancada feminina para este ano de 2025?
Olha, prioridade número um é essa, não é? Vamos lutar pela reserva de vagas. Segundo, vamos para a COP. Essa COP vai ser muito importante para afirmar o papel da mulher na política, na discussão do meio ambiente, na discussão da democracia, não é? Que é o oxigênio para todas essas outras decisões mais humanistas. E, obviamente, nós também temos que definir aqui na Câmara dos Deputados a afirmação de decisões como trabalho igual, salário igual, né? Vamos bonificar as empresas que efetivamente privilegiam e elevam, promovem mulheres a postos, né? Cotas, onde falta ter cotas? Nós hoje somos 40% das pesquisadoras do Brasil, eu que trabalho muito a discussão da mulher na ciência, né? A mulher na ciência no Brasil, nós estamos em terceiro lugar em 18 países, pesquisados. Em terceiro lugar, é no número de cientistas de mulheres da pesquisa, mas os homens ainda são 70% dos professores universitários. Não seria o caso de se discutir essa cota, essa política afirmativa? Enfim, então nós temos ainda coisas a tratar, mas principalmente precisamos aumentar a nossa representação nos órgãos de decisão para que a mulher possa estar em espaços de poder de maneira natural e definitiva.
Muito bem, nós conversamos com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, falando sobre essa conquista, né, 93 anos do voto feminino e também sobre o Dia Internacional da Mulher. Deputada, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço e vamos hoje à sessão especial e agora preparar o 8 de março em todo o Brasil, lutando pela afirmação democrática, porque quando há uma perda de democracia, a primeira a sofrer é a mulher. Então é fundamental que o 8 de março seja colorido e cheio de mulheres nas ruas do Brasil.